passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite, a paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, louvado e santificado seja o teu santo nome. Nós abençoamos, Pai, e pedimos a bênção do Senhor para esse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quando nós nos aproximamos, Senhor, do final de mais um ano, a nossa palavra é gratidão. Obrigado pelo ano que está terminando. Obrigado porque, apesar de lutas e dificuldades, o Senhor nos guardou. Obrigado, Deus, por cada mês do ano. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Nós temos comida na nossa mesa. Nós temos alimento na nossa casa. E isso é uma dádiva do Senhor. Pai, nessa hora, quando nós iniciamos esse culto, nós queremos iniciar com ações de graças. Muito obrigado por cada culto da Igreja Cristo em Casa. Muito obrigado, Deus, por cada ouvinte, por cada membro dessa igreja. Obrigado, Deus, pela confiança, pelos nomes, pelos pedidos que são enviados. Obrigado, Deus, por tudo. E nós consagramos esse culto ao Senhor. Que seja um tempo de vitória para cada um de nós. Soberano Deus, visita agora as pessoas que estão na estrada, que estão no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, numa casa de detenção, onde quer que estejam, que sejam ricamente abençoados e que a esperança de um ano novo, que a esperança de um tempo novo, a esperança de um tempo com novidade de vida, com portas abertas e com vitória, seja estabelecido na vida de cada um. Nós sabemos em quem temos crido e que o Senhor possa cuidar de nós a cada dia desse novo ano. Em nome de Jesus.
Amém. Rugindo, eu estou dormindo. Acendem a fornalha pra me amedrontar, mas eu estou sorrindo, pois eu sei que o meu Deus não vai me abandonar, que Ele é sempre o primeiro a chegar. Com Ele eu aprendi a não temer as adversidades.
Sabe por quê?
Foi Ele quem dormiu dentro do barco em meio à tempestade.
Esse é o nosso Deus.
Ele é mais rápido que a luz. Ele é mais veloz que o vento.
por isso que eu não tenho medo. O meu Deus vai chegar primeiro. Deus que livra na fornalha, Deus que fecha a boca do leão. Meu Deus é o Deus do livramento, Ele vai chegar primeiro. Deus que passeia na tempestade, Deus que fala com o mar e o vento. Meu Deus é o Deus do livramento, Ele vai chegar. Erga suas mãos e diga assim, ó: não vou temer. Quando o vento soprar, eu não vou temer. Eu sei que o meu Deus não vai se atrasar. Ele vai chegar primeiro. Deus vai chegar primeiro. Ele vai chegar quando? Deus vai chegar primeiro. Deus que livra na fornalha, Deus que fecha que fala com o mar e o vento. Meu Deus é o Deus do livramento, Ele vai...
Leandro Borges, Deus vai chegar primeiro. Louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, nós hoje iremos refletir sobre novo tempo e novas atitudes, e a primeira leitura que faremos é 2 Coríntios 5, verso 17.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
Sim, Fábio Silva, já estou com o nome dos aniversariantes aqui e é um privilégio para nós da Igreja Cristo em Casa parabenizá-los, né, abraçá-los. Vamos celebrar a vida de cada ouvinte aniversariante de hoje. Edson Roberto José da Silva, parabéns para você. Valéria Cristina Vital dos Santos, Marileia de Souza, Edna Gonçalves Cardoso, Francisca Santos da Silva, Rosemary de Campos Rodrigues, Maria José Santana Neto, Ricardo dos Santos, Wagner Chagas da Silva e Paulo Cândido Pereira. A próxima canção é em sua homenagem. Parabéns. Um abraço, companheiro.
Renova em mim. pequei contra ti, mas hoje eu peço, conserta meus ossos que estão quebrados, para que eu possa dançar. Cria em mim, ó Deus,
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
Sim, Fábio, já chegaram aqui os nomes. Vamos apresentar os nossos ouvintes ao Senhor. E nós sabemos que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas de tudo aquilo que se espera. Se tivermos fé, veremos a glória de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Estaremos orando hoje por Patrícia da Silva Guimarães, do Pacheco São Gonçalo, Rosane Cordeiro Figueiredo, de Nova Brasília, Sandro Alberto, que pede oração por sua saúde, pela cura da esposa Ana e para o amigo Carlos Alberto. Também a Vilma Caterine, de Queimados, pede oração pela sua saúde. A Ana Maria pede oração por toda a sua família, para que Deus possa ajudá-la nas lutas diárias que ela passa. O Sérgio Pinheiro, de Pedras de Guaratiba, também precisa das nossas orações. E o Venâncio, de Gama, Distrito Federal, pede oração para todos da sua família. O pastor Pedro Paulo Matos estará orando ao Senhor.
Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos nos ajoelhando diante do Teu santo altar para apresentar a Ti esses nomes, esses pedidos de oração. Pai, nós vemos o mundo agitado, o mundo em festa, se preparando para passar e romper mais um ano. Mas talvez, Senhor, muitos não vão ter muito o que comemorar, Talvez o ano que está terminando tenha sido um ano difícil e estão meio que desesperançados para o novo ano. Por isso, Pai, nós estamos agora intercedendo. Senhor, responde, por favor. Manda socorro depressa para cada um desses nomes, os nomes que foram lidos agora, as causas, Pai, os nomes que não foram mencionados, porque são milhares, aqueles nomes que nem sequer foram enviados para a Igreja Cristo em Casa, mas que nesse momento o teu filho, a tua filha, estão fazendo menção do nome, da situação, da luta, da dificuldade, do luto, da provação que essa vida está passando. E nós intercedemos por elas. Ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas. Que haja a cura divina, que haja o sobrenatural sobre essas vidas. Deus, ainda nesses momentos finais de um novo ano, ainda muitos milagres podem acontecer. E nós cremos que irá acontecer, porque o Senhor é o Deus que nos surpreende com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Clamamos pelas crianças que estão enfermas. Clamamos pelas crianças em comunidades. Crianças que talvez não tenham muito com que se alegrar. Clamamos pelos idosos. Clamamos pelos enfermos nos hospitais, nos enfermos em casa. Clamamos pelos casamentos, pelos relacionamentos. Clamamos a Deus pelos desempregados, que haja porta de emprego. Clamamos pelo nosso país. Clamamos, Deus, por aqueles que vivem em lugares de guerra. Clamamos, Deus, por aqueles que são vítimas da guerra urbana do nosso dia a dia, as vítimas de feminicídio. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que haja um socorro bem presente para aqueles que estão enfrentando uma crise de ansiedade, pânico, demência, depressão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha curar a mente. Não deixe a mente embaralhar, não deixe a mente se perder, não deixe que a tristeza tome conta da alma, mas que haja, Deus, uma renovação do Teu Espírito Santo. Soberano Deus, nós intercedemos por cada nome, cada vida, que a esperança se renove, que a perseverança se renove, Pai, o ânimo que seja renovado, Pai, que ninguém fique sem esperança para o ano novo. Nós abençoamos cada vida, nós abençoamos com a bênção da paz, com a bênção da alegria, com a bênção da prosperidade material, para que nunca falte o pão, com a bênção que só o Senhor tem. Sejam abençoados, nós os abençoamos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Quando em cativeiro te levarão de Sião e os teus sacerdotes prantearão de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.
Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.
Pois é, graças a Deus, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já já nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, alimento para as nossas vidas. E eu quero aqui abraçar todos os pastores, Michel Camargo, Fábio Silva, meu pastor querido. Olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você é meu pastor querido, juntamente aí com a esposa, com a família, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa, o culto doméstico. Muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa o seu culto doméstico, né? Ou talvez o único culto possa estar prestando a Deus. Então, o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Segunda Coríntios 5:17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Segunda Coríntios 5:17, pastor Liel, é bom demais estarmos com você, querido amigo, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Fábio Silva, querido amigo, um abraço, companheiro, de janeiro a janeiro. Que Deus abençoe a sua carreira, Deus abençoe sua família. Débora Lira, que Deus abençoe você. Michel Camargo, que a bênção de Deus esteja sobre essa linda equipe. E a você, querido membro da igreja, nós sempre ressaltamos, você não é um ouvinte, você é membro da igreja. Nós amamos vocês, nós cuidamos de vocês, oramos. Nós nos preparamos para dar a você o melhor da terra. Então, que Deus te abençoe nessa noite, onde quer que você esteja, passando a situação que for, que a presença gloriosa do Senhor seja na tua vida, porque é essa presença que vai fazer a diferença. Estamos encerrando mais um ano, é hora da gente analisar o passado. Lembre-se, nunca haverá um ano novo se nós repetirmos os erros do ano passado. Então, se queremos ter um tempo novo, e a nossa, o título dessa reflexão hoje é Um Novo Tempo com Novas Atitudes. Então eu preciso, para entrar num novo tempo, de analisar as atitudes do ano que está terminando. E ver, e analisar, e pensar. E isso tem que ter muita honestidade de nossa parte. Porque é fácil chegar e falar, eu não consegui por causa da esposa, eu não consegui por causa do marido, eu não consegui por causa da falta de dinheiro, eu não consegui porque ninguém me apoiou. Enfim, nós podemos agora, na hora de fazer o nosso balanço, pegar mais dezenas de bodes expiatórios, jogar sobre eles a culpa pela não realização dos nossos projetos. Colocar e jogar sobre eles toda a responsabilidade. Podemos até fazer isso. Mas se nós fizermos isso, deixa eu te dizer, deixa eu te prevenir, não haverá então um ano novo. Não haverá então uma nova época da nossa vida. Não haverá. Nós vamos simplesmente virar a página para um calendário novo. Vamos simplesmente mudar o final de um ano. Ao invés de colocar 2024, vamos colocar 2025, só isso. Não vai acontecer mais nada. Para nós realmente caminharmos, nós precisamos, de uma maneira muito honesta, analisar onde eu errei, o que é que eu não fiz para que não alcançasse os meus objetivos. Esse texto de 2 Coríntios diz, eis que tudo se fez novo. Então, para se fazer novo, é necessário que nós tenhamos essa capacidade de análise crítica, honesta e pessoal. Ninguém precisa apontar o dedo para mim. Ninguém precisa falar onde eu falhei. É eu que vou ver onde eu falhei. Se a culpa foi minha, eu vou então agora tentar corrigir. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, é o segundo texto que eu quero deixar para a nossa reflexão. 2 Timóteo é um texto muito interessante que fala sobre nós termos a convicção de quem é que está cuidando de nós no nosso dia a dia. 2 Timóteo 1,12 diz assim, e por isso eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Veja que texto importante, irmãos. Quando nós estamos aí já quase virando um ano, quase virando mais um período da nossa existência terrena, a Bíblia diz para nós assim, ó, eu sei em quem tenho crido. Será que nós realmente, nós estamos manifestando e a cada dia vivenciando esse texto? As lutas chegam, a vergonha chega, o deserto chega, a tempestade, a ventania, enfim, as lutas do dia a dia, o luto, a enfermidade, a doença, a escassez, a divergência dentro de casa, não é isso? Tantas lutas. Mas se eu sei em quem tenho crido, eu não vou abalar. A minha fé, a minha esperança, ela só depende de Deus. Ela não depende das coisas humanas. Eu vou fazer o que é para ser feito, eu vou lutar, eu vou estudar bastante, vou me esforçar no meu trabalho, vou me esforçar para ser o melhor no meu trabalho, eu vou estudar além da conta, eu vou estudar mais que os outros, eu vou me esforçar. Mas eu tenho certeza que eu creio no Deus do impossível, no Deus da provisão, o Deus Jeová Jiré, ele há de prover todas as nossas necessidades, o Deus Jeová Shalom há de prover a paz para as nossas vidas, o Deus Jeová Rafá há de prover a saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual para as nossas vidas. Eu não vou me abalar. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. eu conheço Deus, eu conheço a promessa de Deus, eu conheço o caráter de Deus, eu conheço o amor de Deus, porque se eu não conhecesse, eu não acreditaria em nada, porque apesar das nossas falhas, Deus continua cuidando de nós. A cada novo amanhecer, lá está as misericórdias de Deus se renovando. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essa é a causa de não sermos consumidos. Então eu sei em quem tenho crido, eu sei que a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã as mãos de Deus são estendidas para mim, a cada manhã os braços de Deus são abertos para me consolar, me proteger e me guardar. Eu sei em quem tenho crido. Isso nos estimula a nossa fé, a nossa confiança e a nossa dependência total de Deus. Veja o que diz o Salmo 50, no verso 14. Olha o que, que Deus fala para nós sobre dependência de Deus. Novo tempo, novas atitudes. Verso 14, Salmo 50, verso 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Olha aqui umas condições. É cumprir os votos e chegar a Deus com ações de graça. Se você ler todo o Salmo 50, Deus está reclamando que as pessoas estão se aproximando dele para fazer um culto vazio, um ajuntamento solene. As pessoas se juntam, as pessoas se reúnem, e Deus dizendo assim: esse teu ajuntamento, a tua vontade apenas de ir num culto não é suficiente, porque vocês estão apenas num ajuntamento, mas não há ações de graças. Quando acontece alguma coisa, tem murmuração. Quando acontece alguma situação difícil, vocês ficam aí falando uma porção de bobagem. E aí Deus está dizendo assim: o que eu quero de você é que haja oferecimento de ações de graça, ou seja, em tudo dá graças. Obrigado, Senhor, porque eu acordei. Obrigado porque eu trabalhei. Obrigado, Senhor, porque eu venci mais um dia. Obrigado, Senhor, porque estamos vencendo mais um ano, sem ficar com drama, sem ficar com reclamações, sem ficar com murmurações, irmãos. É isso que Deus quer: ações de graças em todo e qualquer momento. E ainda o verso 15, olha que importante: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, eu sei em quem tenho crido. Se eu sei em quem tenho crido, eu vou acreditar que tudo se fará novo. Eu vou mudar a minha postura, eu vou mudar a minha maneira de agir, eu vou mudar a minha maneira de me comportar, porque eu sei em quem tenho crido. E esse Deus que eu creio, ele estimula a minha confiança, a minha fé, a minha esperança. Quando ele diz: dê graças a Deus, agradeça pela vida. Quando você estiver na angústia, me invoca, peça minha ajuda, diz o Senhor, porque eu te livrarei. É promessa de Deus, irmãos. Promessa não é revelação, não é uma caixinha de promessa. Não estou desmerecendo nem revelação e nem caixinha de promessa, mas é a promessa de Deus dizendo: no dia da tua angústia. E, irmãos, se nós formos analisar com honestidade, quantos dias de angústia nós passamos esse ano? O dia que nós chegou, tinha uma conta para pagar e não tinha dinheiro. O dia que nós não conseguimos nem ficar em pé. O dia que o corpo todo doía. O dia que parecia que o mundo ia acabar, que não ia ter mais jeito. Quantas angústias, quantas dificuldades nós passamos. E o Senhor dizendo assim: ó, no dia da sua angústia, clama. No dia da sua angústia, me busque. No dia da sua angústia, invoque e eu estarei contigo. Eu estarei aí na tua casa. Eu estarei no seu dia a dia. E eu repito, não haverá um ano novo se nós repetirmos os erros do passado. Nós precisamos mudar nossas atitudes, fazer que tudo se faça novo, crer que Deus é poderoso para fazer por nós, além do que pedimos, além do que pensamos. Então, creia, dependa, busca a Deus. Efésios capítulo 3, verso 20. Efésios capítulo 3 é um outro texto interessante que quero deixar aqui para nossa reflexão. Quando nós já estamos aí ouvindo já o barulho do novo ano chegando, não é? Falta pouquinho para o novo ano chegar. E Efésios capítulo 3, no verso 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então Deus é poderoso para fazer além do que nós pedimos, além do que nós pretendemos. Ele é poderoso para fazer além de tudo que nós precisamos. Antes de você pensar, antes de você falar, Deus já sabe da tua necessidade. Por que que às vezes as coisas não se concretizam? Pela nossa desconfiança, pela nossa insensatez. Parece que está demorando o milagre chegar, aí nós queremos resolver o milagre. Tem coisas que eu tenho que fazer, mas outras coisas só Deus faz. E às vezes nós queremos fazer o que não podemos fazer. Às vezes nós queremos fazer o que só Deus pode fazer. E quando nós queremos e começamos a fazer aquilo que só Deus faz, Deus deixa. Você quer fazer? Então faz. Só que nós não temos condições e nem capacidade de fazer como Deus, porque nós não podemos fazer milagre. Nós não podemos fazer o sobrenatural acontecer. Então, creia que Deus, ele faz além do que pedimos, além do que pensamos. E Filipenses capítulo 3 é um outro texto que eu quero deixar para a sua reflexão aqui. Capítulo 3, verso 12, também é muito interessante para nós nesse período aí de passagem de ano, passagem de mais um ano que Deus nos permite viver, não é? Diz assim Filipenses 3, verso 12: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo. Olha, preste atenção a essa palavra. Eu prossigo, eu persevero, eu não paro, eu não vou desistir jamais. Eu vou prosseguir. Tem muita gente prostrada, tem muita gente desesperançada, tem muita gente falando assim: não tem mais jeito. A violência não tem mais jeito, a saúde não tem mais jeito, eu vou parar tudo porque não tem jeito. Tem gente falando: não vou casar porque não tem jeito, eu não vou ter filho porque eu não vou ter dinheiro para sustentar o filho, eu não vou entrar na faculdade que eu não vou poder pagar. Enfim, criamos os abismos, criamos uma barreira enorme, a barreira que impede toda e qualquer atitude. Mas preste atenção. Quando nós estamos falando aqui um novo tempo, com novas atitudes, quando nós estamos falando aqui tudo se fez novo, quando nós estamos falando eu sei em quem tenho crido, quando nós estamos lendo o Salmo 50 que diz: no dia da tua angústia me invoca, no dia da tua angústia peça ajuda, não queira vencer sozinho que tu não vai conseguir. Quando você vê Deus falando: agradeça por tudo, agradecer, Senhor, mas como? Eu vou agradecer por quê? Agradeça por estar vivo. Agradeça pelo ar que respira. Agradeça pela sua casa, pela sua família. Talvez sua casa não seja maior, mas agradeça. Talvez você more numa casa alugada, agradeça. Talvez o salário que você ganhe não é aquele que você desejaria, mas agradeça a Deus. Seja fiel no pouco e Deus te colocará sobre o muito. Então prossiga. Prossigo para o alvo, prossigo para conquistar, prossigo para vencer em Jesus. Verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, estou lendo Filipenses 3,14. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Esse texto reflete exatamente o momento que nós estamos vivendo. O momento que nós temos que olhar para trás, eu vou me esquecer das coisas para trás, eu não consegui fazer, para de remoer, para de acusar, para de ficar arrumando culpado. Vamos começar um novo tempo, uma nova vida, um novo tempo, uma nova atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Verso 14, prossigo, persevero, não vou parar, não vou desistir jamais, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Creia que Deus está cuidando de nós. Creia que Deus, Ele não te abandonou. Ainda que a gente para, né, para reclamar. É claro, irmãos, nós temos muitas bênçãos para contar. Esse ano eu tenho muitas bênçãos para contar. Deus me abençoou muito. Mas cá para nós, vamos aqui falar, aqui no pé do ouvido, né? Quantas lutas, quantas batalhas. Teve dia do inferno se levantar com uma fúria, violentamente atacando de todos os lados, e que a gente olhava aquele ataque do inferno, ataque de dentro, de fora, de tudo quanto é lado, e a gente fala, e agora? Mas aí quando você conhece Bíblia, e aí a importância de conhecer Bíblia, Deus dizendo assim, no dia da angústia, me invoque. No dia da angústia, me chame. Na hora da luta, não vá lutar sozinho. Tá? Não pense que você vá resolver sozinho. Cruze esses braços, cale essa boca, aquietai-vos. E sabei que Deus é Deus. Aquieta-te e saiba que Deus é Deus. Para isso nós temos que prosseguir. Não podemos parar. Não largue a igreja. Não deixe de congregar. Não largue a tua Bíblia de lado. Não largue a tua família. Não jogue fora os teus planos e teus projetos. Ainda que pareça tão difícil, tão distante, tão impossível, creia que Deus está cuidando de você. Em João capítulo 14, ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Você sabe o que é turbar? Não se turbe o coração. É sofrer perturbação, é ficar se lamentando pelos sofrimentos, é perder o equilíbrio, é viver uma vida de angústia. Então ele estava dizendo, não se turbe o coração. Não sofra, não deixa a perturbação fazer você sofrer. Tá sofrendo? Acredite, vai passar. Não perca o equilíbrio. Ah, eu vou largar tudo porque Deus me abandonou. Estou orando, 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 não aconteceu nada. Não faça isso. Jesus preveniu a gente. Não se turbe o coração. Não se desequilibre. Mantenha o equilíbrio que Deus vai te honrar. E ainda Êxodo capítulo 14, verso 13. Vamos lá no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 13, Êxodo capítulo 14, Êxodo 14, verso 13. Olha o que, diz o verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Ele está falando sobre o futuro. Ele está falando, olha, não tenham medo, aquietem-se e confie. Confie na presença de Deus. Confie na provisão divina, confie. Ele estava falando, está vendo isso aí para frente? Essas lutas, elas vão acabar. Elas vão passar. O que vocês estão vendo, vocês nunca mais verão, porque vocês vão prosseguir para o alto, para o alvo. é olhar para o alto, olhar para o alvo, olhar para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Olhem para Jesus, irmãos. Minha irmã, levanta essa cabeça. Meu irmão, vamos levantar essa cabeça. Pastor, líder de ministério, você que está com a gente hoje pela primeira vez, você que ainda nem batizado é, olhe para Deus e veja o verso 15, Êxodo 14, verso 14 e 15. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Isso aqui nos remete ao Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. E o verso 15, disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor agora ao seu nome. Como é seu nome? Coloca o seu nome agora aí. Disse o Senhor a... Eu vou colocar o meu nome. Disse o Senhor a Pedro. Disse o Senhor a Eliel. Disse o Senhor a Fábio. Disse o Senhor a Michel. Disse o Senhor a Débora. Disse o Senhor a você que está me ouvindo agora. Por que clamas a mim? Marchem. Marchem. Avancem. Caminhe. Não pare. Vai estudar. Vai trabalhar. Volte a sonhar. Está difícil? Deus está cuidando de você. Deus não vai te abandonar. E ainda Romanos 4,17, Deus traz à existência o que não existe. Que texto espetacular. Romanos 4,17. Romanos 4,19, sem enfraquecer na fé. Romanos 4,20, não duvidou da promessa. Romanos 4,21, Ele é poderoso para cumprir com as suas promessas. Deus é poderoso para cumprir com as suas promessas. Leia o capítulo 4 de Romanos e você vai ver a grande experiência que a Bíblia conta acerca de Abraão. Quando parecia que não tinha como acontecer, Deus traz à existência o que não existe. Sabe o que significa isso, meu irmão? Aquilo que você pensa que nunca vai acontecer, Deus traz à existência. Deus fabrica para você. Deus move céus e terra para que você consiga a bênção de Deus na sua vida. Nós da Igreja Cristo em Casa queremos te abençoar. Pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora, Michel e toda a equipe, nós queremos abençoar você e que essa passagem de ano, esse período tão importante das nossas vidas, que você possa ter a sua fé renovada, o seu ânimo renovado, a sua perseverança renovada. Não pare, não desista jamais de nada. Renove os seus planos, renove o seu propósito. Vai ler Bíblia, vai orar, faça um jejum, faça um planejamento, vai para um canto, fica quietinho aí, faça um planejamento da sua vida para o ano novo, sabendo que com Deus você sempre poderá contar. Que Deus te abençoe. Recebam agora a bênção da saúde, a bênção da paz, a bênção da alegria, um ano novo repleto da presença de Deus, a bênção da prosperidade material e onde você colocar as suas mãos, que você seja bem-sucedido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Senhor, não saio do lugar. Tu já sabes o final, yeah. direção prosperará. Eu entrego, eu confio, eu descanso. Meu Deus sabe o que faz. Eu entrego, eu confio. Os teus planos não se frustrarão. Dependo do Senhor pra provar. Eu faço planos, eu tenho sonhos, mas sem ti, Senhor, não saio do
louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
sozinho. Mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não. Mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo.